E hoje, na nossa série de entrevistas sobre construção civil, a gente vai falar sobre o reaproveitamento de materiais na construção civil e também as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, principalmente na academia. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Carlos Humberto Martins, que é professor do Departamento de Engenharia Civil. Engenheiro civil, professor do Departamento de Engenharia Civil. Muito obrigada por estar aqui, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Agradeço o convite e boa tarde a todos os ouvintes também.
Uhum. Bom, sobre reaproveitamento de materiais, né? Na Universidade Estadual de Maringá, o senhor é professor de lá, né? No Departamento de Engenharia Civil, vocês desenvolvem trabalhos nesta área para reaproveitamento de materiais?
Sim, no departamento, junto com os alunos, já tem mais de 10 anos, eu trabalho nesse enfoque, né? De você reaproveitar materiais que a gente poderia até chamar de resíduos e tentar reincorporá-los à construção civil do desenvolvimento de materiais sustentáveis.
Que materiais são esses?
Por exemplo, já trabalhei e trabalho com a questão, por exemplo, o bagaço de cana, quando você queima, ele vira uma cinza, e essa cinza você pode reaproveitá-la, uma parte chamada de cinza pesada, você pode substituir parcialmente a areia do concreto, por exemplo, por essa cinza. Tem uma parte leve, onde também você pode reaproveitar essa cinza numa parte do cimento utilizado no concreto, né? Essa questão gerou vários trabalhos e no ano de 2016 a gente ganhou o primeiro prêmio Sinduscom Academias com esse trabalho, tá? Você pode reaproveitar também resíduos de pneu moído, você pode também reaproveitar no concreto, né? Você pega os pneus inservíveis, você tritura e pode reaproveitar. E mais recentemente eu estou trabalhando, que é um problema ambiental muito grave aí no mundo, é com resíduos plásticos, de sacolinhas PET, de sacolinhas de supermercado, resíduos PET, um material não muito conhecido, mas que é um resíduo plástico também, são de chapas flexográficas utilizadas em embalagens. Tudo isso você pode pensar em tecnologias para reaproveitar na construção civil dentro do concreto.
A questão dos PETs, das garrafas PETs, vocês também utilizam esse plástico da garrafa no concreto?
Isso, a gente sabe, né, sempre que aparece aí na mídia, quando a gente vê alguma questão de algum enchente, a gente vê, né, o quanto que tem essas garrafas PET, que hoje o PET ele foi incorporado à nossa vida cotidiana. Então, a gente pensando em dar um fim sustentável a esse resíduo, a gente pega o PET, a gente tritura ele e fica um material bem parecido com areia. Então, eu com os meus alunos, a gente consegue substituir até 10% da areia utilizada no concreto, por exemplo, por esses resíduos, resíduos triturados de PET.
Aí é 10%, não pode passar disso.
Isso, porque se você começar a colocar muito, aí você pega, já começa a diminuir muito a resistência do concreto e tal, que daí ficaria um concreto que não serviria para ser utilizado na construção civil.
Até 10% é seguro?
Sim, a gente já fez vários ensaios, ainda agora temos que dar continuidade a esse trabalho, mas os ensaios iniciais mantém resistência, mantém várias características do concreto. Tanto que a nossa ideia, agora, a continuidade dessa pesquisa, é ver com alguma construtora da gente poder utilizar esse concreto em algumas partes da construção, como contrapiso, materiais de blocos, de vedação, alguma coisa assim, né? Então, realmente, até tentar por exemplo, uma patente, alguma coisa assim, mas que utilizar isso para a construção civil.
Não existe nenhum trabalho similar, parecido com esse no Brasil? Você sabe?
Não, a gente procurou, fez pesquisas e não utilização de resíduos plásticos no concreto, dessa forma, a gente não encontrou.
Bom, e qual a utilização com a substituição até de 10% da quantidade de areia no concreto, se tem aí uma questão ambiental, né, porque você elimina o PET, e também barateia a obra ou não?
Isso, a gente fez também. Hoje em dia, a construção civil, a gente há um termo que a gente não se usa muito como era antes, a questão só ambiental, né? Hoje a construção civil e materiais são muito colocados em prática no mercado, em pesquisa, são chamados a construção sustentável. Então, é a sustentabilidade que envolve três pilares, a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Então, quando você vai pensar em um material que seja sustentável, você tem que ver a questão ambiental. Então, é como você falou, a hora que você retira essas garrafas PET, por exemplo, do meio ambiente, elas não vão mais para aterros, elas não causam vários transtornos, né? Poluição, visual e tudo mais, né? Então, você trabalha aí no foco ambiental. Um outro foco ambiental é que se você consegue substituir a areia, que é uma matéria prima do meio ambiente, você não vai extrair mais areia dos rios. Então, mais um foco ambiental. A gente também fez uma análise de viabilidade econômica e os nossos concretos produzidos por esses 10% desses resíduos ficou em torno de 3% mais econômico, mais barato.
Ah,
né?
Então ainda economiza.
Isso. E se você for pensar, você fala, 3% é pouco, mas só de você estar reaproveitando algo que iria te causar problemas e não deixando mais caro, já é uma vantagem. Né?
Uhum.
E também a questão social, que daí você tiver um concreto mais barato, você pode aplicar em residências populares, né? Para vários estratos aí da população.
Esse projeto também ganhou o prêmio?
Isso, sim. É sexta-feira, teve a nona edição do prêmio Sinduscom, né? Que é das construtoras, fornecedores, e já há 4 anos... O Sinduscom também tem o chamado Prêmio Academias, onde são inscritos diversos projetos, junto com as universidades e faculdades aqui de Maringá. E a gente já tinha ganhado em 2016, né, com a questão de cinzas do bagaço, o prêmio. E esse ano, com aproveitamento de resíduos plásticos, a gente também ganhou o prêmio. Novamente aí, que foi um projeto bem interessante.
Essa mesma técnica dá para aplicar também com a sacolinha de supermercado?
Sim, na realidade, como eu estava te falando, a gente aplicou garrafas PET, que acaba sendo o resíduo plástico, vamos dizer, mais conhecido, mas a gente fez concreto com 3 tipos de resíduo, com as garrafas PET moída, com sacolas as famosas sacolinhas de supermercado, onde você faz um tratamento térmico e ela só fica que nem bolinhas, que a gente chama de pellets, que também dá para reaproveitar como substituição da areia, e das chamadas chapas flexográficas, que são chapas utilizadas no decalque de embalagem. Então, tudo que você compra hoje de embalagem, aquela tinta que está na embalagem, essas placas que fazem, só que isso aí tem um limite de uso, então é uma quantidade grande de placas, de chapas, dessas flexográficas que sobra, né? Uma empresa que fabrica entrou em contato com a gente para ver se a gente dava um reaproveitamento.
Então já tem um contato com o mercado? Isso que eu ia perguntar.
Sim, né? Sim.
Para introduzir essa tecnologia no mercado.
Hoje em dia tem uma lei federal, já de 2010, que é a Lei 12.305 do governo federal, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o governo está impondo que as empresas trabalhem com o que chamam de logística reversa. O que, que é isso? Se uma empresa, por exemplo, pensa na indústria pneumática, por exemplo, de pneus, ela fabrica os pneus são utilizados, e após um determinado uso, esse pneu ele acaba ficando inservível. Então, a logística reversa é que a empresa que produz um produto, ela também depois ela é responsável pelo o produto usado, vamos dizer assim. Então, ela tem que dar um fim. Né? Então, as empresas hoje em dia, todas as empresas de lâmpadas e tudo mais, elas têm que...
Descartar de forma correta.
Na realidade, não é nem a palavra descarte, é uma palavra que ela... Isso, joga em qualquer lugar. Ela tem que dar uma destinação ambientalmente correta.
Uhum, tá certo. O nosso ouvinte, o Gleiton Hernandes, ele pergunta o seguinte: e essa areia feita do bagaço de cana, por ser de origem orgânica, não se decompõe?
Isso, é uma boa pergunta. Na realidade, o que ocorre, que é um projeto que eu tenho já há mais tempo trabalhando e foi o prêmio em 2016. Então, vamos fazer um resuminho do processo. Você tem a cana, a usina moe a cana para fazer açúcar, álcool, e tem o bagaço. O bagaço, se você for pensar na década de 90, ele era também um resíduo que não tinha fim nenhum. Hoje em dia, o bagaço é utilizado porque ele é queimado para gerar vapor. Então, tem até tipo uma commodity hoje, o bagaço de cana. Quando você queima o bagaço, e ele é queimado a temperaturas de 800 a 1000 graus, uma substância do bagaço chamada lignina, ela se cristaliza. Então, essa cinza que a gente utiliza dessa queima do bagaço, 90% dela tem chamada uma sílica, que é uma areia. Então, quando você vê aquela cinza, que é o aspecto visual mais fácil, é da questão preta ali, que é o bagaço, não queimou totalmente, mas 90% dela é uma sílica, que é um material inorgânico, tá? Então é claro que a gente pega essa cinza das usinas, né? Até falou aqui, eu pegava e me deram essas cinzas ali, me doaram, que é da usina Santa Terezinha aqui em Guatemi, que eles me passavam. Então ali você peneira, e depois esse material, que na realidade é uma sílica, é uma areia. Aí. Então não tem, a gente retira a parte orgânica.
E dá uma grande quantidade? A quantidade suficiente que vocês precisam?
Sim, são geradas. É inacreditável, mas são geradas. No Brasil, são geradas cerca de 4 a 5 milhões de toneladas dessa cinza pesada. Tá? Tá? E você pega as usinas, outras empresas, elas têm que pagar para uma empresa ir lá, tirar essa cinza e dar uma destinação correta.
Qual que é a destinação correta para essa cinza?
Normalmente, algumas empresas, elas voltam nos canaviais, assim. Só que precisa ter um certo cuidado, porque essa cinza ela não tem nenhum nutriente. Então, na realidade, se você jogar em muita quantidade na terra, ela pode deixar a terra até mais infértil, né? Porque não tem nutrientes. Nessa cinza.
Interessante. Agora, já na construção civil, tem uma utilidade.
Sim, tem utilidade. Tem utilidade.
Tá certo. Agora, então, o objetivo é levar esse produto em larga escala para o mercado.
Sim, agora tem, como eu te falei, eu estou agora com alunos de mestrado para continuar essas pesquisas e poder fazer essas pesquisas ainda com mais, fazendo mais testes e tal, porque você conseguir uma patente de um determinado produto ou o mercado aceitar esse produto, você precisa fazer muitos ensaios, né, para mostrar que há viabilidade.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Tá ok, eu que agradeço a atenção.
Conversamos com o professor do Departamento de Engenharia Civil da UEM, Carlos Humberto Martins, na nossa série de entrevistas sobre a construção civil.